Eu recebi esse desafio, na verdade, de ministrar hoje para vocês. A gente está meio aleluiado ainda, né, do que foi o Incendiários. E eu conversando com o pastor Cezinho, eu falei: pastor, o que o senhor quer que eu ministre? Ele falou: o tema é pós-incendiários, né? Então, eu falei: então ficou fácil, né? Depois que todos esses caras vieram ministrar aí, né? O congresso Incendiários, para vocês terem uma ideia, é difícil você ter um congresso, eu posso dizer assim, no mundo, não é exagero, gente, que reúna tantas pessoas boas assim, tantos preletores bons, do jeito que nós reunimos aqui no Incendiários, né? A gente olha as conferências, os congressos aí, normalmente tem um cara que é o mais top, digamos assim, não é justo também a gente falar quem é melhor, quem não é, mas de ministérios assim relevantes, normalmente é um e daí tem o resto, digamos assim. Aqui todas as ministrações, todas as bandas, né, que participaram, foram duas, né? Todas as bandas que participaram, foi nível hard, foi top, foi o, como diria o doutor Elias Dantas, foi filé mignon no molho mostarda. E você pode comprovar disso, você esteve aqui. Quantos aqui pelo menos receberam uma palavra de Deus esses dias aqui do Incendiários? Ó, todo mundo, né? Quem não levantou a mão estava com vergonha, eu sei, mas todo mundo, você foi incendiado aqui esses dias, né? Deus, ele colocou mais fogo em nós nesses dias aqui. E na verdade é muito fácil eu falar que a gente poderia só ficar falando de testemunhos, né? Falando aqui de como foi, mas eu queria relembrar com vocês um pouco como foi. Vamos começar lá na quinta-feira. O pastor Harold ministrou, falou sobre os 3 P, né? Propósito, provisão e poder, né? Eu até anotei a frase aqui que eu achei interessante. Na verdade, eu fui lá no Instagram da igreja, estava tudo pronto as frasezinhas, eu copiei daí. Fala assim, ó: se você entender o propósito, você descobrirá a provisão e receberá o poder de Deus. Olha só, o pastor Harold, na verdade, ele é um cara diferenciado, desse grupo dos caras diferentes, ele é mais diferenciado um pouco ainda. Ele começa ministrando como quem não quer nada, faz umas piadas que às vezes a gente nem dá risada, a gente dá risada porque é ele que faz a piada, né? E vai, e quando você vê, ele já está profetizando. E que poderosa foi essa palavra! Você entendeu o teu propósito, você entendendo Deus, ele vai trazer os recursos, Deus vai dar a provisão, e junto disso você vai receber o poder. Abriu com chave de ouro o nosso congresso Incendiários. Que pena que ele ministrou uma só, né? No sábado de manhã, na sexta de manhã, o pastor Marcelo, né, deu ali uma, digamos assim, uma aula. Ele dividiu em duas ministrações, não sei se você lembra. Ele ministrou na sexta de manhã e no sábado de manhã. Ele falou sobre ali 10 marcas, digamos assim, 10 testes, né, que nós precisamos passar. Falou ali sobre alguns testes que nós precisamos passar nas lutas. Foi uma aula. Eu talvez das ministrações aí que teve, foi a que Deus mais falou comigo sobre as etapas da nossa vida. Acho que todos nós aqui pelo menos estamos em alguma desses testes. Então, as palavras foram poderosas. Na sexta de manhã também, o pastor Márcio, ele ministrou uma vez só também, mas ele pôde falar sobre sementes, não sei se você lembra, sobre você visualizar. Ele usou aquele texto, de Elias, que Elias mandou o menino ir lá ver se estava chovendo, e o menino visualizou uma. A primeira vez ele foi, não tinha nada; a segunda vez ele foi, não tinha nada, e de repente, numa vez que ele foi, ele visualizou uma nuvem, e ele trabalhou nessa forma de nós visualizar, né, de nós colocar a nossa alma para ver aquilo que Deus tem para nós. Se você perceber, as ministrações, elas foram se encaixando, né? Propósito, fala sobre você visualizar o teu propósito. Eu achei bem interessante uma história que ele contou, não sei se você lembra, que ele contou de uma moça que ela tinha no trabalho dela, tinha um quadro com uma paisagem, não sei se você lembra dessa história, que ela, no escritório dela, no lugar de trabalho dela, ela tinha um quadro. E esse quadro, ela olhava para esse quadro todo dia, e tinha uma paisagem linda. e ela, uma pessoa crente, orando, ela foi percebendo que Deus estava chamando ela para ela ir para outro lugar, para outra cidade, e Deus levou ela para uma cidade, e ela chegando nessa cidade, da janela do quarto dela, ou da janela dos cômodos dela, da casa dela ali, ela enxergava aquela mesma paisagem que ela via no quadro. Para você ver a importância que nós precisamos dar para essa questão de visualizar, de escrever, né? O pastor Samuel falou para nós escrever o nosso milagre. Quantos aqui engravidaram, né? No sábado à noite? O pastor Samuel também, ele é nível hard também. Ele pregando ali, ele dava vontade de ir para o apelo já, né? Toda a frase que ele falava dava de vontade de se jogar no altar. E aí ele falou sobre nós engravidar e o milagre da gente, né? Tem um nome, e que poderoso, gente, foi esse incendiários, né? Talvez assim, se uma ministração dessa só tivesse sido uma só delas, já seria o suficiente de tanto alimento que nós recebemos aqui esses dias. Eu deixei o pastor Luciano Subirá por último também, porque ele é diferente também dos outros caras. Ele começou a ministrar na sexta-noite, acho que foi a primeira vez. Ele foi falando, eu anotando ali, e já estava chorando, já estava quase aceitando Jesus de novo ali, né? E daí ele falou, agora traga a tua oferta. Eu falei, ué, nem pregou ainda. Ele estava só fazendo um momento de oferta, não sei se vocês perceberam. Fez lá, falou, pregou, usou texto e exemplo. Eu falei, que pregação maravilhosa, era só oferta. Depois que ele pregou, daí uma ministração que eu já tinha escutado um monte de vezes também. Talvez você já também escutou, porque é uma ministração que ele prega em vários lugares, até que nada mais importe, né? Presença de Deus, que maravilha, gente, que incendiários foi esse, né? Nós com certeza tivemos a nossa, nós passamos por um tempo de renovo como igreja, né? Finalzinho de ano normalmente a gente vai desacelerando, né? A gente vai, normal isso, a gente vai se cansando, então nada mais justo do que nós tirarmos férias, né? A gente entra em férias com a célula, mas parece que depois dos incendiários, pô, a gente renovou, pelo menos comigo foi assim, eu estou renovado, eu estou aceso, eu estou com o meu coração em chamas, né? Eu fiz toda essa retrospectiva aqui para nós entrar na ministração, que eu queria comentar com os irmãos. O tema dessa ministração é como manter o fogo, né? Já que nós fomos incendiados esses dias aqui, já que eu e você fomos renovados e Deus aumentou esse fogo, como manter o fogo então? Todas essas ministrações, todo esse alimento que nós recebemos esses dias, como manter isso? Eu queria ler dois textos inicialmente com os irmãos aqui. O primeiro deles é Provérbios 26, 20. Vai ser projetado aqui, eu acho. Está lá, ó. Você que está anotando, hein? Vou ler com os irmãos. Fala assim, ó. Sem lenha, o fogo se apaga. Fale comigo assim. Sem lenha, o fogo se apaga. Outro texto, Levítico. Levítico 6, 12 e 13. Nós vamos ler junto ali também. A palavra de Deus fala assim, ó: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Repita assim comigo: toda manhã, todo dia, eu preciso colocar lenha, né? Só lembrando de algumas coisas aqui que nós já ouvimos aqui da boca do nosso pastor, e você já sabe. Deus é fogo. Fale para a pessoa que está atuando. Deus é fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 29, fala isso. Deus, ele é fogo consumidor. Ele é fogo. Jesus, Apocalipse 19, 12, a palavra de Deus fala que Jesus, nos seus olhos, existe fogo. Fale para a pessoa que está atuando. Jesus é fogo também. Atos capítulo 2, versículo 3, vai falar também sobre o Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo, ele vem, mas o Espírito Santo, ele vem como forma de fogo. Ele lá no Pentecostes, ele batizou aquela turma que estava ali, aquelas 120 pessoas, e a Bíblia fala que eles foram batizados, Né? João Batista já falou isso, que ele batizava com água, mas viria alguém que iria batizar também com fogo. Jesus, né? Depois Jesus foi para o céu, veio o Espírito Santo batizou com fogo. Então nós servimos a um Deus que é três em um, que é, os três são fogo. É uma fornalha, né? Nós servimos a um Deus que é assim, não tem como nós sermos diferentes, nós somos filhos dele. Então, todo fogo que nós precisamos, repita assim comigo, todo fogo que eu preciso está em Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu morava com a minha mãe ainda, não sei se a minha mãe está aí, acho que deu um migué no culto, não está? Não vou falar então, eu ia falar dela, mas não vou falar, vou falar. Eu lembro que a minha mãe, nós tínhamos fogão a lenha em casa, ela fazia o fogo, e ela saía, ia fazer as coisas dela e a gente ficava por casa, e ela falava assim para mim e para meus irmãos, ela falava assim, cuidado para o fogo não apagar, né? Ela falou assim, é simples, só pegue a lenha que está lá fora e você vê que o fogo está apagando, põe mais uma lenha, e assim vai. Mas eu lembro assim que de sei lá, 1000 vezes que ela pediu para a gente fazer isso, eu acho que 999 vezes eu deixei apagar, né? Por quê? Às vezes eu me distraía, né? Eu ia assistir televisão, ia assistir desenho, e quando ela abria a porta de casa, falava, nossa, o fogo. E daí o almoço já foi, né? Pedi até acender o fogão além de novo, né? Então, daí tinha que fazer almoço fogão a gás. Mas ela já chegava, falava, a primeira coisa que ela falava, viu, o fogo? Eu falei, nossa, apagou. Ela, por quê? Eu falei, não coloquei lenha. Bem óbvio, né? Não distraía, ou preguiça, estava deitadão no sofá, assistindo desenho ali, e tinha que ir lá fora pegar lenha, lá na área, ou lá no lugar que ficava lá, que a gente deixava empilhadinho assim as lenhas para secar, tinha que ir lá fora pegar. Então, às vezes, por preguiça, por distração, o fogo, né? Não tinha sucesso no fogo ali, ficava, apagava o fogo, para alegria da minha mãe, né? Depois ela brigava com a gente, aquela coisa toda que as mães fazem com os filhos aí, né, de bater e tal, aquela coisa toda. Mas, o que eu quero dizer com isso? O nosso papel, né, todos nós lemos o texto aqui, a Bíblia fala sobre o sacerdote, o Diego, ele falou no início aqui sobre o sacerdote, ele tinha essa responsabilidade, era a responsabilidade dele cuidar do templo, e uma das coisas que ele fazia era cuidar do altar, colocar lenha no fogo. Mas não era só ele colocar lenha no fogo, ele precisava cortar a lenha, né? Ele precisava, antes dele colocar a lenha, ele precisava tirar aquela cinza que ficava, ele precisava organizar o lugar do sacrifício, do local, ele tirava, daí ele colocava a lenha. Então, demandava um certo trabalho do sacerdote. O fogo, né, era manter o fogo. Então, o que nós precisamos entender? Que o nosso papel não é fazer fogo. Fale para a pessoa que está do outro lado, não é fazer fogo o nosso papel. Fale assim, você como sacerdote, fale para ele. O teu papel, o nosso papel, é nos organizar. Para ter lenha, para jogar no fogo. Parece matemática, é bem simples, né? É ter lenha, jogar no fogo. Sem lenha, não tem, não, o fogo não continua, apaga. Ele vai até um ponto. É, então a gente participou do incendiário, você participou do incendiário, você está pegando fogo. Se você não for colocando lenha, naturalmente o fogo vai apagando e uma hora não tem fogo mais. Então agora eu vou falar para os irmãos aqui, como manter o fogo? Talvez você fale assim, não, mas é bem simples. E eu quando penso nisso também, para mim fica muito simples. O essencial, né, são as práticas normais da vida do cristão. Que é o quê? Oração, repita comigo, oração, jejum, leitura da palavra, devocional, né? O relacionamento com Deus, isso são coisas muito, digamos assim, geral, né? Todo cristão, na sua capacidade máxima, digamos assim, teria que desenvolver isso, oração, leitura, ler livros que o ajudem a crescer em Deus. Então isso a gente não vai falar disso aqui hoje. Eu quero falar com vocês aqui de algumas posturas, né, que nós devemos ter, além dessas coisas essenciais, que eu creio que ajudarão todos nós né, que ajudará todos nós a manter esse fogo, que nos ajudará a nos manter um incendiário. Quantos aqui querem ser incendiários, a incendiária para toda a vida? Amém? Então vamos lá. Primeira coisa aí que Deus falou comigo, que nós precisamos fazer, uma postura que nós devemos tomar. Fale para a pessoa que está ao teu lado, cuidado com a língua. Fale para a pessoa que está do outro lado, fale, cuidado com a língua. O que eu e você falamos, o que nós falamos, pode ser uma lenha para colocar mais fogo ainda nessa fogueira que nós estamos vivendo, ou pode ser um balde de água fria. Um comentário que você faça, é um comentário ali mal colocado, ou uma palavra que você usa de forma não sábia, pode fazer com que você perca esse fogo, ou com que você jogue água no fogo do outro. Não sei se aconteceu com você essa semana, mas provavelmente você foi comentar alguma experiência que você teve esses dias, e talvez essa pessoa fez algum comentário infeliz. Quantos aqui? Não, vou pedir para você levantar a mão. Mas talvez você passou por uma experiência assim. Fala, nossa, eu fui empolgado conversar com aquela pessoa lá, parece que me jogou um balde de água fria. Ou você foi tentar explicar alguma coisa espiritual para alguém que ainda nem é convertido. A pessoa falou, o que é fogo? O que é esse troço incendiário, esse calor aí? Já chega esse calor. O que você quer com mais fogo? É, pô, você talvez chegou a falar, ah, eu quero orar com você para que Deus derrame o fogo dele em você. O cara que não é espiritual, que não é convertido, ele não entendeu nada. Talvez ele falou, deixa quieto esse troço aí, né? É aqui que eu quero. Então, um comentário que uma pessoa fala, uma palavra que você fala, né? Talvez no ambiente errado, ou uma palavra errada mesmo, ela vai acabar fazendo com que você perca esse fogo, ou com que esse fogo da tua vida, ele vai diminuindo. Provérbios, capítulo 10, versículo 32, olha só o que a palavra de Deus fala. Provérbios 10, 32 fala assim, ó: os lábios do justo sabem como falar agradavelmente. O lábio do justo, ele sabe como falar agradavelmente. Então, mas agora eu vou ficar mudo. Existe outro texto da Bíblia também, outro provérbio que fala assim, que em alguns momentos, até o tolo, quando ele fica quietinho, ele passa por sábio. Então, se precisar ficar quietinho, né, ou evitar falar, é até melhor. Eu sou um cara, assim, por mais que não pareça, mas sou um cara extremamente tímido. Eu tenho dificuldade de falar, mas em alguns outros momentos eu acabo falando demais. Então, às vezes, o Espírito Santo fala comigo, ó, agora é a hora de você se passar por sábio aí, né, ficar quietinho, ou só dar uma olhada, porque às vezes um comentário que nós fazemos acaba estragando tudo, acaba estragando todo o ano teu aí, incendiários, né? Aquilo que você recebeu, nós precisamos cuidar. Fale para a pessoa que está do lado, cuidado com a língua. É esse texto que eu falei para vocês aí, é Provérbios 17, 28. Até o tolo, até o insensato, ele passa por sábio quando fica quieto, né? A palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 3, versículo 5, olha só que texto interessante. Põe para nós lá, olha só, acompanha ali, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Olha só a relação que faz do fogo, né, com a língua, e ele fala sobre um grande bosque. Em algumas traduções, talvez a tua aí fala uma grande floresta, uma pequena fagulha, ou seja, um pequeno comentário, uma palavra que você fala, ela pode incendiar, no bom sentido e no mau sentido também, de incendiar a pessoa, no sentido assim, ó, a pessoa vem comentar com você, ó, Deus falou comigo isso, você pode tacar mais fogo ainda, falar, cara, glória a Deus, vamos orar, que Deus testifique essa palavra no teu coração, você pode colocar mais fogo, ou você pode queimar no sentido ruim da palavra, de a pessoa se sentir, né? A pessoa vem comentar que você fala, não, tem nada a ver isso aí, não está na Bíblia isso que você falou aí, não, eu já vi, isso aí é fogo de palha, isso aí não vai dar certo. Você pode acabar com o sonho da pessoa, ou você pode fazer com que a pessoa sonhe mais ainda. E aqui eu estou falando para líderes, aqui eu estou falando para pessoas que têm discípulos, discípulos que participaram do incendiários, que participou do incendiários, ou amigos teu que participou, que às vezes vem comentar algo com você. Você tem esse poder, né? A nossa língua, né? a tua boca, ela pode jogar lenha ou ela pode jogar um balde de água fria. O que que você escolhe? Pergunta para a pessoa que está atrás. O que que você escolhe? Um balde de água fria ou uma lenha? Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira postura que nós devemos ter aí para manter o fogo, para manter essa chama acesa. Nos calar no momento certo, né? Ficar quietinho, ou às vezes comentar aquilo que realmente vai fazer com que a pessoa ela seja mais incendiada ainda. Outra coisa, aproxime-se de bons conselhos. Aproxime-se de bons conselhos. Provérbios, capítulo 15, versículo 22, a palavra de Deus fala assim, ó: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Você percebeu o que no texto fala sobre, põe na Juliana de novo, fazendo um favor, fala sobre conselho e conselheiro. Não tem como a gente separar o conselho do conselheiro. Então, a pessoa que dá um conselho, quem que é? É um conselheiro. Então, se você quer manter a chama acesa e aumentar essa chama ainda, você precisa se aproximar de conselheiros. Quem que é o teu conselheiro? Teu líder. Quem que é o teu conselheiro, tua conselheira? Tua líder. Aquele teu amigo que te joga para cima, que te levanta, né? E muitas vezes também te dá um conselho que faz com que você baixe tua asazinha. Esse é o amigo. O amigo teu é aquele que fala que você está com bafo de vez em quando, né? Você chega no culto, teu amigo fala, ó, tá com bafo aí, cara, te oferece um Trident, um chiclete. Então, esse amigo, é dessas pessoas que você tem que se aproximar, né? Dessas pessoas que vão te ajudar, se alinhar com ela, se alinhar com o teu líder. Talvez você ainda tenha aquela dificuldade de se relacionar com o teu líder. Para você manter essa chama acesa, esses limites, muitas vezes, que nós mesmos colocamos, você fala assim, não, mas o meu líder é muito corrido, minha líder tem muita coisa, e essa semana não deu nem tempo de nós orar junto, essa semana não deu nem tempo de nós conversar, essa semana não deu nem tempo de eu mandar uma mensagem para ela, para ele. Essas coisas você precisa derrubar, tem que vencer, porque nós entendemos que não tem como a gente caminhar sozinho nessa vida com Deus. Nós precisamos aliançar com pessoas, com líderes, criar vínculos de amizades, né, com os irmãos da igreja. Nós somos um corpo, né, trocar experiências, trocar testemunhos. Eu queria fazer uma pergunta para você, das experiências que você teve aqui, no Incendiários, você já compartilhou com alguém? Lógico, tem aquelas experiências que Deus trata muito especificamente com a gente e não é para a gente comentar ainda nesse momento, mas algumas experiências que Deus falou com você, você já falou na tua célula, você já testemunhou para alguém, isso, né, mantém a chama acesa também. Os bons conselhos, além de você receber bons conselhos, você precisa dar bons conselhos também para os teus discípulos, para as pessoas que estão com você, né, e se afastar daquelas pessoas pessimista, né? Talvez essa semana você foi conversar com alguém, que não, como eu falei aqui, a pessoa jogou um balde de água fria, ou falou, não, foi até que foi legal incendiários, mas só que teve umas coisas ali que eu não concordei, eu achei que foi ruim. Tem sempre esse cara, né? E dá até raiva, o cara acha coisa ruim, até em Deus ele acha defeito. Não, mas, ó, até foi bom aí, mas aqueles ventiladores lá da igreja não deu conta, né? Tava muito calor lá dentro, literalmente, tava um fogo. E o cara acha defeito em tudo. Essas pessoas, eu vou falar, vou contar um segredo para vocês, eu evito, sinceramente. Eu amo esse tipo de pessoa, mas eu prefiro tomar um chimarrão com quem me levanta, com quem joga assim as minhas ideias, os meus sonhos, do que aquela pessoa que só te põe para baixo. Para esse tipo de pessoa eu oro, e eu amo ela, porque a palavra me manda amar ela, mas que desanima, desanima. Assim, tem pessoas, não sei se você é assim, que quando eu estou para baixo, agora desespiritualizando um pouco, quando a gente está para baixo, a gente tem que ir para a presença de Deus. Mas, também, depois de ter ido para a presença de Deus, eu gosto de conversar com algumas pessoas aqui da igreja. Pessoas que eu sei que toda vez que eu vou conversar, ela vai me dar uma palavra. Né? O meu líder, né? Toda vez que eu sento conversar com ele, eu saio de lá assim, vou falar, eu vou mudar o mundo agora. Eu falo, vamos tacar fogo no mundo inteiro. Então, busque isso, procure. Né? Tua liderança, teus pastores de rede. Nós vivemos uma igreja maravilhosa, né? Uma igreja avivada. Não tem o porquê você ficar no teu cantinho, até porque uma brasa isolada, uma brasa longe da fogueira maior, a tendência dessa brasa, ela vai se esfriar, isso é natural, né? Nós falamos aqui já, fale para a pessoa que está do outro lado, aproxime-se de bons conselhos. E uma coisa interessante, quando eu estava, na verdade esses pontos que eu estou falando para você, que são alguns devocionais meus, e quando o pastor me falou, eu só montei aqui a pregação de algumas coisas que Deus já havia falado para mim, e quando eu estava estudando, Deus fez eu imaginar assim, um fogo pequenininho, chegando do lado de um fogo grande. Quando esse fogo pequenininho chega do lado de um fogo grande, fica um fogo maior, né? Então, às vezes, né, falando nessa questão de discipulado, de céu, você tem um foguinho teu pequenininho, teu líder tem um fogo um pouco maior. Então, parece que quando você chega do lado do teu líder, dessa pessoa que tem esse pastor, essa pessoa que tem um fogo maior, você fica mais, né, entusiasmado, você fica mais, né, com aquela, você fica melhor, né, um foguinho do lado de um fogão, fica um fogaréu, né, então, é mais ou menos assim, você que está anotando, anota aí, um foguinho do lado de um fogão, fica um fogaréu, ou vira uma grande fogueira. Relacionamentos saudáveis, eu anotei aqui, né, manter essa chama acesa. Esse tipo de relacionamento aí que você não gosta muito, ore pela pessoa, fale, Deus, incendeia essa pessoa, incendeia a língua dela, se ela fala mal dos outros, incendeia, é que ela mude, dê uma língua nova para ela, né? E a última coisa para nós orar, uma outra postura aqui, a terceira e última, lógico que tem muito mais, mas são algumas coisas que Deus tem para nós essa noite, continue semeando na terra que Deus te deu. Repita assim comigo. Fale para a pessoa que está lá. Continue semeando na terra que Deus te deu. Quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre incendiários, sobre o que eu ia falar aqui nessa noite, Deus falou comigo assim, algo, né, eu senti no meu coração algo assim bem... bem legal, assim, porque o incendiários, o que é um incendiário? O incendiários, eu penso assim, que não é, ele não é nem o começo e nem o fim de nada, ele faz parte de um ciclo, né, para a nossa igreja, porque às vezes a gente fica falando assim, não, afinal de ano tem incendiários, parece que o incendiários é o fim, ou o incendiários vai ser o começo, talvez sim. A gente entendendo da seguinte forma, talvez ele seja uma colheita ou uma resposta de algumas coisas que a gente está buscando em Deus, né? Talvez o incendiários ele seja, né, a unção que existe, a presença de Deus, o ambiente que é criado, né, para acontecer esse evento, não que Deus não esteja nos outros dias, mas quando a gente reúne, né, vários incendiários, a gente reúne ali uma labareda enorme, então é diferente. Talvez para você o incendiários ele seja ali um tempo de colheita, de você receber algumas respostas que você ficou o ano inteiro falando, Deus, e essa questão, Deus, essa situação na minha célula, no meu ministério, e você chega ali e Deus fala, é o propósito, é visualizar. Então Deus ele coloca um ponto, você colhe algumas coisas ali, mas é o fim para algumas coisas, e também é um tempo onde nós entendemos que é um tempo de semeadura também, a partir do incendiários, Deus ele coloca na tua mão algumas sementes para você continuar semeando. Talvez Deus fala para você continuar semeando em posturas que você precisa tomar. Talvez essa semana mesmo você teve algumas posturas que Deus pediu. É ou não é verdade? Depois do incendiário, Deus falou, faz isso, faz aquilo. Então, o incendiário ele faz parte de um ciclo ali da nossa vida com Deus. E alguns colhem, alguns semeiam, alguns fazem as duas coisas. Você colhe em algumas áreas, em outras áreas Deus ele te dá mais sementes. A nossa vida com Deus é assim, ela é a vida com Deus e a tua vida também. Tua vida aí no mundo, ela é uma vida de constantes semeaduras. O que você está vivendo hoje é a colheita que você fez ontem, o que você vai colher amanhã são as sementes que você plantar hoje. Então a nossa vida é assim, nosso ministério é assim. Provérbios capítulo 12, versículo 11. Eu tô lendo bastante Provérbios, porque eu li Provérbios esse mês, então por isso que Deus falou bastante comigo em Provérbios. Provérbios 12, 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Existe uma versão que ela fala assim, ó, talvez seja a tua aí. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura. O pastor Márcio falou bastante sobre as sementes, né? Deus, uma coisa que nós precisamos entender, todos nós temos sementes nas nossas mãos. Eu e você temos sementes. E as sementes que nós temos são sementes boas, e nós temos umas sementes ruins também na nossa mão, né? Porque as coisas ruins que você colhe são de coisas ruins que você plantou. Não tem como você colher milho de onde você plantou feijão. Então as coisas ruins que você está semeando hoje, que você está colhendo hoje, são de sementes ruins. A nossa postura tem que ser jogar fora essas sementes ruins aí, né? Pedir para Deus queimar, né? Já que a gente está falando de fogo, queima essas sementes ruins, eu quero ficar só com as sementes boas. Então todos nós temos sementes, e todos nós temos, Deus ele nos dá uma terra para nós semear. E a terra que Deus nos dá é a terra nossa. A terra do nosso vizinho é a terra do nosso vizinho. Pense só, imagine só você aí, você tem uma semente tua, que Deus te deu, e você vai lá plantar essa semente na terra do teu vizinho. Quando o fruto vir, quando germinar lá e crescer e der fruto, não vai ter como você colher. Por quê? Porque está na terra do teu vizinho, óbvio, senão você vai ser um roubo, você vai lá roubar o fruto do teu vizinho. Me entendam bem esse contexto, eu não estou falando aqui sobre você abençoar alguém, isso nós precisamos fazer. Eu estou falando aqui sobre você, das sementes que Deus dá para você e da terra que Deus já deu para você. Você precisa plantar as sementes suas na terra que Deus te deu, ali você vai colher com fartura. Olha só o que o texto fala: na terra que Deus deu para você, quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, na tua terra, colherá com fartura. Você só vai colher com fartura quando você começar a semear na terra que Deus te deu. E tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não estou colhendo. Eu até semeio, mas está semeando errado. Está semeando na terra do outro. Ah, então eu não posso mais ajudar os outros agora? Não nesse contexto, eu estou jogando para outro contexto aqui. Talvez esse contexto aqui de você abençoar alguém se encaixa em outro momento, mas eu estou falando aqui sobre coisas, lugar, terra, talvez a tua célula. Deus deu a tua célula para você. Quantos líderes de célula tem aqui? Olha só, o tanto de líder. Então, a célula, os discípulos que Deus deu para você, é a tua terra. Ministre eles, né? Faça ato profético, põe a mão na cabeça deles, ora. Profetiza que a tua célula vai bombar, gaste as tuas sementes ali. Ah, é errado você semear? Não é, mas eu estou falando aqui nesse contexto, que a Bíblia fala, aquele que semeia na sua própria terra, no lugar que Deus deu, ele vai colher com fartura. Talvez você está colhendo, mas é uma colheita porque você está semeando em vários outros terrenos. Qual família que Deus colocou você? A família que Deus colocou você é a terra que Ele deu. Jogue semente nessa terra, na tua família, na tua casa. Profetiza. Ah, mas aquele que semeia na sua própria terra, esse vai colher com fartura. É bíblico, está na Bíblia. Fale para a pessoa que está do outro lado: semeie na terra que Deus já te deu. Teu trabalho, é. Talvez nessa noite você chegou aqui, ouça bem, eu creio que Deus está direcionando para esse momento. Talvez você está desanimado com o teu trabalho. Você fala assim: esse meu emprego aqui não está dando certo mais. Eu quero mudar de emprego. Ouça bem, é algo que Deus está direcionando aqui, é a terra que Deus deu para você. Talvez, ah, mas a terra lá do fulano, é a terra do fulano. Não adianta você tentar semear lá, você não vai colher, porque é dele. Semeie na tua terra. Ah, mas ainda não está do jeito que eu... Talvez não está do jeito que era para ter, que era para estar, porque você não está semeando ali. E o texto fala, o texto continua falando algo bastante importante. Ele fala que nós precisamos semear na terra que Deus nos deu. Põe lá de novo, fazendo um favor. Olha só. Quem se dedica, fala comigo assim, dedicação. Então você precisa semear na terra que Deus te deu. Você precisa se dedicar. Ele fala sobre duas coisas: semear, repita comigo, semear e dedicação. A semeadura, ela precisa estar junto com a dedicação, porque você não vai jogar a semente lá de qualquer tipo na terra também. Eu não entendo nada disso, mas pelo que eu escuto e pelo que eu vejo na televisão, na internet, né? O caboclo lá, quando vai plantar, ele não joga a semente lá de qualquer jeito. Ele prepara a terra, ele se dedica, ele passa o arado, né? Passa lá, ele rasga a terra, ele prepara, ele vai, ele pega essa semente, porque a semente é valiosa. A semente que Deus colocou na tua mão é uma semente valiosa, e a terra que Deus deu para você, ela também é valiosa. Então você vai com dedicação, né? Vai lá, semeia na terra que Deus deu para você, e no tempo certo, no tempo certo, fale para a pessoa que está atrás, no tempo certo, você vai colher com fartura. E eu quero profetizar isso na tua vida nessa noite, na tua família, né? Talvez você voltou do incendiado, e chegou na tua casa, se desincendiou lá, né? Ficou bravo, ficou triste. É a terra que Deus deu para você, no tempo certo você vai colher. Não deixe, né, que o fogo ele vá se apagando pela realidade que você está vendo hoje. Ah, mas não, a terra não está do jeito que... Prepara a terra, se dedica, dedicação. Teu ministério, talvez essa semana você falou, não, no incendiários eu, nossa, agora minha célula vai bombar, e mandou mensagem para todos os teus contatos, e você foi lá, terça-feira, tua célula, 8 da noite... até ligou o som que você não ligava mais, ligou o som, arrumou as cadeiras, arrumou a caixinha da oferta, você falou, hoje vamos, não foi ninguém na cela. Pode ser que tenha acontecido isso, mas é a terra que Deus te deu. A terra que Deus te deu, se você se dedicar e continuar semeando nela, no tempo certo você vai colher com fartura, em nome de Jesus. Se coloca de pé no teu lugar.